No CBN Inovação de hoje, a gente vai falar sobre computação quântica. Você sabe o que é isso? As possibilidades que isso traz e também os perigos que vêm acompanhados. Para a gente entender melhor esse contexto, a gente está ao vivo agora com o Gabriel Gomes de Oliveira, que é membro do Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos. Bom dia, Gabriel.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN Maringá. É um prazer e privilégio estar aqui no dia de hoje.
Gabriel, para a gente começar, vamos explicar um pouquinho sobre o que é essa computação quântica, né, esse campo da ciência, e no que ele difere da computação tradicional.
Maravilha, ótima pergunta para start, para início. Nada mais é do que computação quântica, que uma evolução da computação tradicional que temos nos dias atuais, que inclusive estamos utilizando. Ou seja, devido ao avanço da tecnologia, principalmente causado com o advento recente da inteligência artificial, se faz cada vez mais necessário uma computação mais eficiente, onde tende a empregar mais, consecutivamente processar mais rápido e dar um retorno ao usuário, sendo eu, você, todos nós aqui, mais rápido e mais eficiente. Ou seja, a computação quântica surge desse paradigma. Surge a computação quântica, uma tecnologia nova, onde tende a trabalhar mais eficiente e mais rápido.
E como é que isso funciona, né? Quais são os conceitos ali em que se apoia essa computação quântica?
Ótima pergunta. Computação quântica nada mais é do que nova tecnologia, ou seja, da mesma forma como a tecnologia atual, é uma tecnologia que emprega hardware, softwares mais potentes, mais inteligentes, mais eficientes, que consecutivamente vai possibilitar esse avanço para toda a sociedade de um modo geral. Vale ressaltar que essa tecnologia ainda é uma tecnologia recente, assim como qualquer outro hardware ou software. Essa tecnologia, ela precisa ser trabalhada a princípio em temperaturas baixas, ou seja, para ter um resfriamento e, consecutivamente, uma melhor eficiência, ou seja, temperaturas abaixo do zero. Então, ainda é um estudo recente, mas muito promissor para inúmeras áreas e quebra de inúmeros paradigmas da sociedade como um todo.
Quando você fala inúmeras áreas, são inúmeras mesmo, né? Porque quando a gente tem esse processamento acontecendo de maneira mais rápida, a gente também acelera muito processos de pesquisa, de desenvolvimento de materiais. Na área de finanças, isso também já está sendo explorado, né? De inteligência artificial, logística, enfim. Quais são os usos onde já existe essa aplicação e o que isso tem demonstrado no avanço tecnológico?
Ótima pergunta. A tecnologia, ela é muito promissora, como você bem colocou, porque ela abrange uma totalidade das áreas, ou seja, ela vai desde as áreas de, como por exemplo, finança, economia, até mesmo ligando o aspecto da mobilidade, saúde principalmente, né? E aí entrando nesse último nicho que eu comentei, a saúde é o ponto principal que vem sendo estudado, até devido à necessidade. A saúde vem sendo cada vez mais empregada a tecnologia, com o intuito de processar dados, com o intuito de verificar informações a fim de auxiliar. Exemplo, talvez fique até mais fácil para os nossos ouvintes da rádio entenderem e compreenderem de forma muito mais fácil. Ecossistema brasileiro, a gente tem o famoso SUS, Sistema Único de Saúde, onde temos ali o famoso DataSUS, ou seja, como o próprio nome fala, é um portal de dados de todos os brasileiros, oriundos de várias informações e, consecutivamente, com esse enorme banco de dados, a gente consegue traçar, eventualmente, possíveis ocasiões, né, onde a gente entende se naquela região existe uma um índice de mortalidade menor ou maior por tal doença, ou quais são as características regionais e, consecutivamente, quais as possibilidades de uma doença surgir. Então, hoje o DataSUS é um rico banco de dados, é um banco rico de dados, né? Assim como existem em outros governos mundo afora, né? Pegando Inglaterra, Estados Unidos, entre outros. Então, hoje existe um banco de dados, só que não existe computadores suficientes ou processadores a fim de mitigar, a fim de solucionar, criar possibilidades usando a inteligência artificial para fazer de forma mais rápida e mais eficiente. Então, a computação quântica surge através desse advento, no sentido de trazer uma base mais sólida, trazer um hardware, um software mais eficiente, para poder acelerar esse processo e muitas vezes salvar vidas, né? Isso a gente está falando num aspecto de saúde, como eu disse anteriormente. Mas esse aspecto pode ser replicado para inúmeras áreas do ecossistema, desde lazer, esporte, economia, entre outros fatores.
A gente está falando de potencial, mas a gente também tem que falar sobre desafios, né? Você mencionou alguns deles e eu queria que você trouxesse quais são esses desafios que são bastante significativos e complexos para que essa tecnologia ganhe mais força e mais fôlego.
Ótima pergunta. Da mesma forma como qualquer outra tecnologia que surge, né, a gente tem inúmeros desafios por ser uma tecnologia nova. Porém, quando a gente traz para o nicho, para o campo da computação quântica, a gente tem inúmeros desafios, como, por exemplo, a questão de mão de obras qualificadas, né? A questão de profissionais que atuem nessa área. Além disso, a gente tem um alto investimento, né? A gente precisa, por ser uma tecnologia recente, a computação quântica, ter um alto investimento que, infelizmente, muitos governos não têm condições financeiras. Não só de investir a princípio, mas de manter esse equipamento, essa tecnologia, mesmo sendo de curto a longo prazo, né? A gente também tem um outro aspecto que é de suma importância, a questão da propagação de informações corretas. Assim como vocês estão fazendo da Rádio CBN Maringá, e eu parabenizo esse trabalho de vocês desde já, por passar a informação correta e, além disso, deixar o seu ouvinte a par dessa informação e dessa tecnologia nova. Então, existe também esse aspecto onde a população tem que estar inteirada, né? Tem um outro aspecto também, que é ter profissionais gabaritados, especializados, e eu deixo meu destaque ao I3E, Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos, como muito bem citado pela senhora no início dessa gravação. I3E é um dos maiores institutos de ciência do mundo da atualidade, já há muitos anos, e ele tem como intuito principal propagar a informação de forma verdadeira através dos seus milhares de pesquisadores mundo afora, não só aqui no Brasil. Então é um trabalho fantástico, onde ele tende a trazer ele tende a propagar a tecnologia, falar sobre uma tecnologia recente, de forma a beneficiar toda a sociedade. Então, esse papel do I3E também é muito importante. Então, a gente tem uma série de informações, uma série de desafios, né? Mas a gente não pode deixar de ressaltar e salientar a todos os ouvintes a questão principalmente do recurso financeiro e de mão de obra qualificada, né? Ainda no ecossistema brasileiro, falta, carece. Mas a tendência é que, a longo prazo, assim como a inteligência artificial, isso venha também ser mitigado.
Quando a gente fala, e a gente tem trazido muito a questão da inteligência artificial aqui no CBN Inovação, a gente sempre ressalta, né, que o que pode aprimorar, acelerar, potencializar o trabalho de muita gente, também, infelizmente, tem sido usado de maneira inadequada para trazer desinformação, para trazer fake news, isso falando de IA. Mas quando a gente fala de computação quântica, a gente também está falando do possível uso indevido por cibercriminosos, né? Então, se você tem um potencial muito maior de processamento de dados, de informações, isso também pode ser usado indevidamente para cometer crimes, inclusive, né, Gabriel?
Isso, muito bem colocado. É uma das principais perguntas que eu recebo. Mas espera aí, a computação quântica, assim como a inteligência artificial, ela é surpreendente, né? Ela é disruptiva, ou seja, vai trazer inúmeras soluções e isso é muito importante. Isso é muito relevante para a sociedade de um modo geral. A gente citou há pouco inúmeras áreas, desde saúde, mobilidade, né, economia, enfim. Né? Mas ao mesmo tempo ela pode trazer desafios, né? Se cair em mãos erradas, assim como ocorreu no advento da questão da computação no início do século, a questão dos smartphones que a gente vê hoje, uma propaganda de desinformação, né? Isso é natural, né? Mas é importante ressaltar para os nossos ouvintes da Rádio CBN Maringá que a princípio a gente não precisa temer, até porque é uma tecnologia recente, é uma tecnologia na qual é muito custosa, ainda está em desenvolvimento, principalmente quando a gente fala no arcabouço, no cenário e ecossistema brasileiro, né? Ou seja, ainda é uma tecnologia que está a princípio com órgãos de pesquisas e principalmente governos, né? Então, a princípio, não é a necessidade dessa preocupação, até porque é uma ferramenta muito custosa, muito cara, ainda está em desenvolvimento. Diferente, por exemplo, da inteligência artificial, que já foi difundida, como, por exemplo, o ChatGPT, a rede Gemini da Google, onde qualquer pessoa tendo um computador ou um smartphone possa estar utilizando. Então, a computação quântica ainda está em desenvolvimento e, a princípio, não vai trazer transtornos a curto, médio prazo. Mas é importante ressaltar que, assim como qualquer outra tecnologia, a computação quântica ela vai evoluir, vai ficar mais barata, naturalmente possa ser que nós, né, meros cidadãos, podemos utilizar como computador em casa, no futuro próximo, né? Então, a tendência é essa, a tendência para ter, e a tendência também, como eu novamente ressalto, é a importância de uma junção de vários elos, desde vocês, CBN, né, meios de comunicação, o I3E, fomentando informações verdadeiras, às vezes até mesmo fake news sobre isso, né, e também o próprio governo, né, a gente vem trabalhando no sentido de trazer informações mais verdadeiras, trazer alertas, né? Assim como a gente vem trazendo com a questão da inteligência artificial, com as famosas fake news, né? Então, trazer informações corretas em portais seguros para que a população possa, de certa forma, mitigar esse problema.
É isso. E quando você fala em curto e médio prazo, falando em tecnologia, esses prazos são ainda menores. Então, mesmo o longo prazo se aproxima muito rápido. É importante a gente falar sobre isso para que as empresas estejam preparadas, né? Não apenas para aproveitar todo o potencial que essa nova tecnologia tem a agregar, isso já está sendo feito pelos grandes, né? Pela IBM, pelo Google, enfim, mas isso tem a tendência de também se popularizar lá na frente, e para isso é necessário saber que existe, saber como usar, saber o que isso pode trazer para o seu negócio e também já pensar na possibilidade de se proteger contra o mau uso, né, Gabriel?
Isso, exatamente. Existem pesquisas que apontam que a computação quântica ela vai chegar na sua maturidade por volta de 2030, 2035. Alguns especialistas são até talvez mais ousados em 2040, tá? Cauteloso, vamos dizer assim. A perspectiva, assim como qualquer outra tecnologia que surgiu e comparadas recentes tecnologias, né, nos últimos anos, pegando novamente como exemplo a IA, né, famosa inteligência artificial, a perspectiva, na minha humilde opinião, que antes de 2030 a gente tenha novidades quanto a essa questão da computação quântica, ou seja, né, a gente vai ter talvez até um avanço muito mais rápido, né, devido a vários fatores, né? Então, é muito importante, né, já trazer essa informação, porque, querendo ou não, parece falar assim, nossa, mas é uma tecnologia que está além, né, 2030, estamos em 2025, mas, querendo ou não, é uma tecnologia que vem para, como eu digo para todos, é uma disruption. O que isso significa? Bem, para quebrar inúmeros paradigmas. Então é muito importante essa informação, porque em breve estará aqui conosco e com certeza vai ser aliado para inúmeras soluções e problemas.
É isso, a inovação é feita de disrupção e ela está acontecendo todos os dias e a gente vai adiantando esses assuntos todos aqui para o nosso ouvinte da CBN. Gabriel, obrigada pela sua participação aqui conosco e pelos esclarecimentos que você trouxe sobre esse assunto.
Eu que agradeço, desejo a todos um excelente dia, um bom trabalho, muito obrigado.
A gente conversou com Gabriel Gomes de Oliveira, que é membro do Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos, e explicou um pouco mais sobre o que é a computação quântica, que já vem avançando, já está em uso por grandes empresas e 2030 é logo ali, né? Tá pertinho, 2030, 2040, isso pode estar em uso por muito mais gente. Então é necessário que você entenda o que é e se prepare para essa nova tecnologia que está chegando.